Lição 12. Uma vida santa é possível? Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Reconhecer que as ordens de Deus à santidade são cumpridas em sua promessa de nos fazer santos. 2. Entregar-se totalmente ao chamado de Deus à santidade. 3. Comprometer-se a um crescimento diário em santidade. 4. Memorizar 1 Tessalonicenses 5, 23 ao 24. Paulo, um homem que buscou santidade. Imagine uma conversa com Saulo de Tarso no ano de 34 d.C. Pergunte: você é uma pessoa santa? Saulo responderia: sim, eu sou santo. Eu fui circuncidado de acordo com a lei. Eu sou fariseu. Eu observo todos os detalhes da lei. Eu sou justo. Saulo considerava-se santo por causa de sua atenciosa obediência à lei. Ele tentou ganhar o favor de Deus por meio de boas obras. Filipenses 3, 4 ao 6. Mas na estrada para Damasco, Saulo ficou face a face com o Senhor ressuscitado. Ele aprendeu que sua justiça era como trapos imundos. Ele tinha se oposto não a um falso mestre, mas ao verdadeiro Messias. Ele tinha falhado em obedecer a perfeita lei de amor a Deus e ao próximo. Na estrada para Damasco, Saulo encontrou um novo caminho para a santidade. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Filipenses 3, 9. Imagine uma conversa com Paulo no ano 60 d.C. Paulo, você sabe que o único caminho para a verdadeira justiça é pela fé em Cristo. Isso significa que você não pode ser santo? Isso significa que Cristo vai te considerar santo, mesmo que você esteja cheio de pecado? Paulo reagiria surpreso. Isto está errado. Justiça vem apenas pela fé em Cristo. Mas Deus não nos deixa na condição de pecado onde nos encontrou. Leia meu testemunho. Meu alvo é conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Filipenses 3:10. Meu objetivo é ser como Cristo. A salvação pela fé não nos dá permissão para viver uma vida pecaminosa. Salvação pela fé nos capacita ser como Cristo. Um Deus amoroso empodera seus filhos a viver vidas santas através do Espírito que habita em nós. Revise o que você aprendeu sobre santidade. Você tem um entendimento sobre a beleza da santidade? Você crê que esta vida santa é prometida ao povo de Deus? Uma vida santa é possível? Neste curso, nós vimos que Deus ordena que seu povo seja santo. Porém, muitas pessoas leem a ordem de Deus e respondem: isto é impossível, eu não posso ser santo. Os cristãos devem se contentar com uma vida de derrota diária e esperanças frustradas? Nós devemos fracassar em desfrutar da provisão de Deus para uma vida santa? Ou podemos desfrutar do grande propósito de Deus para seu povo? A palavra de Deus testifica que uma vida santa é possível. De Enoque aos gentios convertidos em Tessalônica, a Bíblia ensina que uma vida santa é possível. Em Levítico e novamente em 1 Pedro, Deus ordena: sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 19, 2. 1 Pedro 1, 15 ao 16. Deus em nenhum lugar dá uma ordem sem trazer provisão para a obediência. Deus é um pai amoroso que não frustra seus filhos com ordens impossíveis. Enquanto nós não podemos obedecer às suas ordens na nossa própria força, a graça de Deus nos dá poder para obedecer às ordens dele. O professor Bill Ury diz: um mandamento é uma amostra de quem Deus é e uma promessa do que nós podemos ser. Fonte: correspondência de e-mail, 27 de junho de 2016. A ordem: sejam santos, porque eu sou santo, mostra quem Deus é. Ele é um Deus santo. Essa ordem também mostra quem nós podemos ser. Nós podemos ser santos. Cristãos ao longo da história demonstraram que uma vida santa é possível. Cristãos em todas as gerações descobriram que uma vida santa é um privilégio dos filhos de Deus. Pessoas em diferentes momentos da vida encontraram a alegria de descansar no poder do Espírito Santo. Elas encontraram a paz que vem de amar a Deus com um coração não dividido e amar o próximo como a si mesmo. Nosso anseio por santidade, dado por Deus, testifica que uma vida santa é possível. Todo crente anseia por um andar mais profundo com Deus. Verdadeiros cristãos querem andar perto de nosso Pai. Eles querem ser como Cristo. Deus plantou no coração de seus filhos um anseio por um relacionamento profundo com Ele. Nós podemos ter certeza de que um Pai celestial, amoroso, não nos dará este anseio sem providenciar uma forma de o satisfazer. Santidade é o alegre privilégio de todo crente. Um coração santo é para você? Muitos anos atrás, existia um homem pobre que sonhava em cruzar o oceano de navio. Ele guardou seu dinheiro por anos até que pudesse comprar uma passagem. Depois de pagar pela passagem, ele ficou com pouco dinheiro. Ele tinha escutado sobre as deliciosas refeições servidas no navio, mas ele sabia que aqueles pratos seriam caros. Para economizar dinheiro, este homem levou pão e queijo na mala. Cada dia, quando os passageiros iam para a sala de jantar, esse homem ia para seu quarto e comia pão e queijo. Ele estava feliz por estar no navio, mas frequentemente desejava poder aproveitar das refeições deliciosas na sala de jantar. No último dia da viagem, o homem decidiu comer uma refeição na sala de jantar. Ele pegou todas as moedas que tinha com a esperança de que fossem suficientes para comprar um prato. Para o seu espanto, o comissário perguntou: "Onde você estava? Nós deixamos sua mesa pronta a semana toda. O preço das refeições está incluso no preço da passagem. O preço já foi pago." Esta história foi adaptada de John N. Oswalt, Call to Be Holy, na Panay, Evangel Publishing, 1999, páginas 149 e 150. Muitos cristãos são como esse homem pobre. A alegria de uma vida santa, a paz de viver em completa rendição a Deus e a vitória de viver no poder do Espírito Santo, tudo foi provido pela morte de Cristo na cruz. Cristo pagou o preço total, mas nós vivemos aquém de nossos privilégios. Se um coração santo está disponível para todos os crentes, por que qualquer cristão deveria falhar em desfrutar deste privilégio? Nós, frequentemente, permitimos Satanás nos engane com um mau entendimento dos ensinamentos da Bíblia. As mentiras de Satanás nos detêm de desfrutar do privilégio que Deus destinou aos seus filhos. Um coração santo é impossível. Muitos cristãos pensam que um coração santo é impossível. Eles leem os mandamentos e as promessas das Escrituras, mas eles pensam: "Isto está bem para Abraão, mas eu nunca poderia ser um amigo de Deus." Alguns destes que falam "um coração santo é impossível" falam de um lugar de experiências dolorosas. Eles tentaram viver uma vida santa e falharam. Talvez eles tenham seguido regras externas que eles associaram à santidade. Talvez tenham tentado controlar atitudes e ações pecaminosas com disciplina rígida. Talvez até tenham testificado com um coração puro. Hoje, eles decidiram que é impossível ser santo como o Senhor, teu Deus, é santo. Imagine um homem que aprende a assobiar como um passarinho. Ele pratica até conseguir assobiar nas mesmas notas como um canário. Ele é tão bom que um vizinho irá pensar que é um pássaro cantando. Mas este homem não é um pássaro. Ele pode imitar os sons, mas ele não sabe o que aquele som quer dizer. Ele pode imitar um pássaro, mas ele não sabe o que um pássaro sente enquanto ele está cantando. Ele tem as ações externas. Ele não tem essa realidade internamente. Muitos cristãos aprenderam a linguagem e até as ações de uma pessoa santa. Eles falam as palavras, mas não têm a experiência nos seus corações. Eles substituíram a realidade interna por ações externas. Isso logo leva à decepção e à frustração. Qual é a resposta para a mentira de Satanás de que um coração santo é impossível? Nós devemos ter fé nas promessas de Deus. Nós devemos crer que o nosso Pai amoroso irá nos ajudar a obedecer à sua ordem. Sim, você e eu somos criaturas falíveis que nunca alcançarão a divina perfeição de Deus. Mas Deus nos ordena: sejam santos. Apesar de nossa natureza caída, podemos confiar em um Deus bondoso para prover a graça e o poder que nos permite obedecer à sua ordem. Eu não anseio por um coração santo. Infelizmente, alguns cristãos professos não anseiam por santidade. Eles se dizem cristãos, mas têm pouco ou nenhum desejo de crescer à imagem de Cristo. Jefferson professou ser um cristão, mas demonstra pouco interesse em uma vida santa. Ele continua a praticar pecados conscientemente. Ele vive da mesma forma que vivia antes de se tornar cristão. Quando o visitamos, ele mencionou algumas pessoas que eram muito mais cuidadosas sobre como viviam. Suas atitudes eram amorosas. Suas ações mostravam seu desejo em agradar a Deus. Elas tinham corações santos e mãos santas. Jefferson comentou sobre o anseio por santidade dessas pessoas. E então disse: "Eu não me importo sobre ser santo. Meu pastor me disse que se eu me arrependi dos meus pecados e crie em Jesus como meu Salvador, eu vou para o céu. Ir ao céu é tudo o que me importa. Eu não preciso de mais do que isso." Qual é o problema do Jefferson? Ele não tem um anseio por santidade. Eu temo que Jefferson tenha pouco entendimento sobre o que significa ser cristão. Uma pessoa que nasce de novo deve querer ser como Cristo. Um verdadeiro cristão deve ansiar por um coração santo. Qual é a resposta se você não anseia por um coração santo? Talvez você realmente tenha nascido de novo, mas se desapontou com experiências passadas, desiludiu-se com hipócritas que se dizem santos ou nunca viu a mensagem sobre um coração santo nas Escrituras. Se é assim, peça a Deus que lhe dê um anseio por um coração santo. Eu sou santo o suficiente. Talvez a mentira mais perigosa que podemos nos contar é: eu sou santo o suficiente. Algumas pessoas acreditam que elas são santas por causa da forma que se vestem, por sua membresia em uma igreja ou por causa de um dom espiritual. Uma vez que me convenço que é eu sou santo o suficiente, não haverá crescimento posterior em santidade. Um sinal evidente de uma pessoa santa é o desejo em crescer em santidade. Eu não encontro exemplos nas Escrituras ou na história da igreja de uma pessoa santa que disse: eu sou santo o suficiente. Quanto mais profundo uma pessoa cresce em ser como Cristo, mais ela anseia por maior crescimento. O homem ou a mulher que anda perto de Deus diz: eu sou feliz em meu andar com Deus, mas eu quero andar ainda mais perto dele. A pessoa santa se alegra na comunhão com Deus e busca um relacionamento ainda mais íntimo com Deus. Regozija-se enquanto cresce em ser mais como Cristo, mas também ora para que Deus a faça ainda mais como Cristo. Qual é a resposta a uma confissão superficial de santidade? Se você se iludiu em uma falsa satisfação, a resposta é humildade diante da perfeita santidade de Deus. Se você vir a sua perfeita santidade, nunca estará satisfeito com uma confissão superficial de santidade. Quando Isaías viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado, ele reconheceu sua própria necessidade por santidade. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, 1 e 5. Quando Isaías viu a perfeita santidade de Deus, ele percebeu sua própria necessidade por pureza. A cura para uma confissão superficial de santidade é um profundo entendimento sobre Deus. Quando nós vemos Deus, nós ganhamos um maior anseio por um coração santo. Quanto mais nós vermos Deus, mais iremos desejar ser como Ele é. O caminho para a santidade. Como podemos ser como Cristo? Como você, um crente que deseja ser cheio com toda a plenitude de Deus, pode receber este presente maravilhoso? Qual é o caminho para um coração santo? Nós não temos a necessidade de lutar para encontrar o caminho para a santidade. A palavra de Deus mostra o caminho para uma vida santa. Santificação inicial. Desde o momento do seu novo nascimento, o Espírito Santo tem vivido em você, Romanos capítulo 8, versos 1 ao 2, e capítulo 9, verso 11. Em um instante, você saiu da escuridão e foi para a luz. Deste momento em diante, o Novo Testamento lhe descreve como um santo. Embora você possa ainda lutar contra tentações, o Espírito Santo lhe dá vitória diária sobre o pecado consciente. Pessoas à sua volta viram uma transformação enquanto você vive sua nova vida em Cristo. Alegre-se no que Deus fez. Crescimento na santificação. Enquanto você segue a Cristo, o Espírito Santo transforma o seu espírito. Quando você vive pelo Espírito, você não mais satisfaz os desejos da carne. Gálatas 5:16. Velhas tentações perdem o controle sobre você. A obediência a Deus lhe traz alegria duradoura. Porém, você vê áreas de luta. Você obedece a Deus, mas às vezes existem lutas entre as ordens de Deus e os desejos internos. Existe uma luta entre o que Deus ordena e sua vontade egoísta. Você acha difícil amar a Deus completamente e amar seu próximo. Você começa a perceber que possui um coração dividido. Pureza de coração. Enquanto Deus revela áreas que precisam de uma limpeza mais profunda, você começará a ansiar pela promessa de 1 Tessalonicenses 5:23. Você buscará conhecer a realidade da oração de Paulo, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Você começará a perguntar a Deus: existe algo a mais que queiras fazer em minha vida? Eu posso ser mais puro? Os meus desejos internos podem ser transformados ao ponto de eu não mais encontrar dificuldades de te obedecer completamente? Cristãos ao longo da história oraram para que Deus os desse um coração puro. Baseado em 1 Tessalonicenses 5:23, alguns usaram o nome inteira santificação para essa experiência. Inteiramente ou completamente não significam maturidade completa. Significa completa purificação. Outros chamaram de uma vida mais profunda. John Wesley usou o termo perfeito amor. Independente da terminologia, esse é o anseio natural de um filho de Deus que quer crescer em semelhança a Cristo. Quando você ora por uma limpeza mais profunda, poderá encontrar três áreas em que Deus irá te guiar. Esta não é a condenação que você sentiu quando não era convertido. Agora, você é um filho de Deus. Em vez disso, estas são áreas em que Deus está lhe chamando a um coração santo. Deus lhe chamará a uma obediência completa. Alguns crentes lutam para encontrar um coração santo porque ainda estão lutando em uma área de desobediência. Nós não podemos andar em um relacionamento próximo com Deus senão em um andar de obediência. Nenhum cristão verdadeiro vive deliberadamente em rebelião contra as ordens de Deus. Contudo, muitos cristãos encontraram uma forma de se desculpar ou negar, mesmo para si mesmo, alguma área de descuido. Eles nunca diriam: Deus, eu não vou te obedecer. Mas eles dizem: Deus, eu não acho que isso seja importante o suficiente para eu me preocupar. Eles simplesmente ignoram algumas áreas de desobediência. Se nós queremos ser o povo santo que Deus nos chama a ser, devemos obedecer a Ele em todas as áreas. Como pessoas caídas, enganamos até mesmo a nós mesmos sobre a profundidade do nosso pecado. Em razão disso, o salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmos 139:23-24. O salmista orou para que Deus sondasse seu coração e revelasse o que ali estava. Ele sabia que nós somos incapazes de conhecer totalmente nossos próprios corações. Porém, enquanto buscamos ser cheios de toda a plenitude de Deus, Nós iremos orar para que Deus revele cada aspecto de nossa natureza pecaminosa. Davi orou: absolve-me dos erros que desconheço. Salmos 19, 12. Ele sabia que escondemos a realidade do nosso pecado até mesmo de nós mesmos. Apenas Deus pode acender uma luz nos cantos secretos de nosso coração. Enquanto você busca por um coração puro, você encontrará que Deus irá revelar áreas onde suas atitudes e ações não refletem a sua imagem. Porque você quer ser como Cristo, você prontamente confessará estas áreas e obedecerá ao chamado de Deus, a completa obediência. Deus lhe chamará a um coração rendido. Enquanto você busca por um coração puro, Deus lhe chamará a entregar todos os aspectos de sua vida. Isto é mais do que dizer não às tentações externas. É uma completa consagração de si mesmo a Deus. É uma entrega total da sua vontade à vontade de Deus. Paulo chamou os cristãos em Roma a se oferecerem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Esses cristãos estavam vivendo em obediência a Deus, mas Paulo os chamou a uma rendição mais profunda. Ele os chamou a dizerem o eterno sim a Deus. Ele os chamou a uma completa entrega. Oswald Chambers mostrou a importância de se render totalmente ao propósito de Deus. Para se tornar um com Jesus Cristo, uma pessoa deve estar disposta não apenas a renunciar ao pecado, mas também render toda a sua maneira de ver as coisas. Nascer de novo pelo Espírito de Deus significa que nós primeiramente devemos estar dispostos a deixar algo ir embora antes de substituirmos por outra coisa. Ao longo de cada passo deste processo, nós teremos que renunciar nossas reivindicações de direitos sobre nós mesmos. Nós estamos dispostos a entregar nosso controle sobre tudo o que possuímos, nossos desejos e todo o resto em nossas vidas? Nós estamos prontos a sermos identificados com a morte de Jesus Cristo? Determine-se a ir em frente no meio da crise, entregando tudo o que você tem e tudo o que você é a Ele, e Deus então lhe equipará para fazer tudo o que Ele requer de você. Fonte: Oswald Chambers, My Utmost for His Highest, utmost.org. George Matheson era um pastor presbiteriano escocês que encontrou em seu coração uma resistência à vontade de Deus. Ele ansiava por um coração não dividido que prontamente se submetesse a Deus. Ele fez esta oração de rendição: torne-me um cativo, Senhor, e então eu serei livre. Force-me a renunciar minha espada, e eu serei um conquistador. Eu afundo nos perigos da vida quando sozinho tento me levantar. Aprisiona-me em teus braços, e forte será a minha mão. Fonte: library.timelesstruths.org. George entendeu que em uma completa entrega encontramos verdadeira vitória. Quando nós nos entregamos como um cativo de Deus, Ele nos liberta da escravidão do pecado. Quando estamos fracos, Ele nos faz fortes. Nós encontramos nossa maior vitória quando alcançamos o ponto de total entrega a Deus. Deus lhe chamará a confiar nele em fé. Se você se entregou totalmente a Deus, pode confiar nele para purificar seu coração pela fé. Atos 15, 9. Nós somos feitos santos pela graça, através da fé. Como um pecador, você veio a Cristo sem nada. Você se lançou à sua misericórdia. Pela fé, você aceitou a sua livre oferta de salvação, e Ele te fez uma nova criatura. Da mesma forma, quando você anseia por um coração santo, você deve ir a Cristo em fé. O Deus que te chamou para a santidade lhe fará santo. Você pode crer que a sua promessa é para você. A oração de Paulo, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, pode ser uma realidade em sua vida. Você pode crer nas promessas de Deus. Aquele que o chama é fiel e fará isso. 1 Tessalonicenses 5, 23 ao 24. Isaías 6. Uma história de purificação. Santo, santo, santo os serafins proclamavam enquanto Isaías estremecia. Ele precisava ver-se como impuro antes de um Deus santo poder confiar nele com a alma da nação. Quando Isaías viu seu próprio coração, clamou: "Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros." Ele viu a profundidade de sua própria natureza pecaminosa, mas Deus não o deixou nessa terrível posição. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: "Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado." Purificação normalmente é dolorosa. Pode imaginar o ardor nos lábios de Isaías quando o serafim os toca com a brasa viva? Isto não é graça barata. Purificação não é livre de dor. Porém, essa história ensina uma verdade maravilhosa e encorajadora. Se nós permitirmos, Deus irá nos fazer santos. O propósito de Deus não era o de atormentar Isaías. O propósito de Deus era purificar Isaías. O propósito de Deus para seu povo pode ser realizado. Nós podemos ser feitos puros. Contínuo crescimento em santidade. Paulo orou: "Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente." Ele continuou: "Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." 1 Tessalonicenses 5:23. Seu crescimento em ser semelhante a Jesus continuará até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto você anda com Deus, você continuará a ser transformado à sua imagem. 2 Coríntios 3:18. Você irá amadurecer em santidade. Você irá continuar a se render alegremente à vontade de Deus. Você andará em contínua e intencional entrega a Deus. Pense no dia do seu casamento. No seu casamento, você fez um compromisso para a vida toda. Você não pergunta a cada manhã: "Estou casado hoje? A aliança do casamento ainda tem efeito?" Você fez um compromisso de uma vez por todas. A única forma de quebrar esta aliança é abandonando os votos que você fez no seu casamento. A cada dia do seu casamento, você vive de acordo com o compromisso que você fez. Quando fica diante de uma decisão, você escolhe agir em amor em relação ao seu cônjuge. O compromisso, de uma vez por todas, é vivido diariamente. Da mesma forma, sua entrega a Deus é um comprometimento de uma vez por todas. Você não precisa perguntar a cada dia: "Eu ainda estou rendido a Deus?" Em vez disso, a cada dia, você vive de acordo com o compromisso feito quando se entregou totalmente a Deus. Horácio Bonar, um grande pregador escocês, escreveu sobre o contínuo crescimento de uma pessoa santa. Uma vida santa é feita de uma multidão de pequenas coisas, pequenas palavras, não discursos ou sermões eloquentes, pequenas atitudes, não milagres, nem batalhas, nem um grande ato heróico ou poderoso martírio, compõem a verdadeira vida cristã. É de coisas pequenas que uma grande vida é composta. Fonte: Horácio Bonar, O Caminho de Deus para a Santidade, Editora Monergismo, 1ª edição, 2021. Esta é a vida diária de santidade. Você vive uma vida santa não pelo seu próprio poder, mas na plenitude do Espírito Santo. Uma vida santa é sobre um relacionamento de amor não dividido a Deus. É sobre uma paixão por Ele. É desejá-Lo sobre todas as coisas. Essa paixão o levará a um relacionamento com Deus que sempre cresce. Ao longo da história da humanidade, o homem tentou viver independente de Deus. Satanás tentou Eva com a promessa: "Vocês serão como Deus." Gênesis 3:5. Em Babel, o povo decidiu construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso. Gênesis 11:4. Em seu egocentrismo, o homem quis viver independente de Deus. Em contraste, uma vida santa é vivida em completa dependência de Deus. Santidade pertence a Deus, você e eu somos santos apenas enquanto vivemos em um relacionamento contínuo com Ele. Você nunca alcançará o ponto de dizer: eu sou santo em minha própria força. Em vez disso, você deve dizer: hoje, o Espírito Santo está me empoderando para viver uma vida santa. Hoje, estou sendo transformado em sua imagem. Hoje, estou obedecendo a Deus com um coração que o ama completamente. Hoje, estou amando meu próximo através da graça de Deus. Hoje, o Espírito Santo está me tornando quem Deus me chamou para ser. Isto é a vida de santidade. 10 formas práticas de cultivar uma vida diária de santidade. Uma vida de santidade consistente e frutífera requer uma vida toda de cultivo e nutrição. Esta sessão foi adaptada de uma lição do Reverendo Timothy Kipp. A purificação do coração não é o fim de nossa busca por santidade. Nós somos como pilotos que alinharam seu avião com a pista, mas que irão necessitar fazer muitas correções antes do avião aterrissar. A morte espiritual cristã do eu é uma morte viva, um constante morrer. Nosso sacrifício é um sacrifício vivo, um constante sacrificar. Metáforas como morte para si servem para nos ensinar verdades espirituais, mas nós devemos ser cuidadosos em não nos desviarmos da palavra de Deus. Um coração puro não é o fim de nossa busca por santidade. Um coração puro e uma vontade entregue nos equipam melhor para a jornada, mas nós temos uma vida toda de crescimento. A vida cheia do Espírito é uma vida de crescimento e santificação gradual. Pelo Espírito de Deus, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior. 2 Coríntios 3:18. Aqui estão os conselhos práticos para aqueles que desejam uma vida de santidade mais profunda. 1 Coríntios 6:11. 1. Permaneça espiritualmente quebrantado. Uma vida verdadeiramente santa é uma vida de constante arrependimento. Mateus 6:12. Enquanto Deus continua a curar nossas deformidades e nos molda à perfeita imagem de Cristo. A maneira de manter o sorriso de Deus em nossas vidas é de rapidamente reconhecermos nossas falhas e andarmos na luz que Deus brilha em nosso caminho. 1 João 1:7. 2. Receba a correção de Deus. O escritor de Hebreus deixa claro que receber, ao invés de desprezar, a correção de nosso Pai Celestial nos permitirá participar da sua santidade. Hebreus 12:10. Ninguém gosta da repreensão divina, especialmente porque ela frequentemente vem através de pessoas comuns que têm suas próprias falhas para lidar. Todos nós temos a tendência de dispensar correções dolorosas, especialmente quando elas vêm de um cônjuge falho ou líder espiritual falho que Deus coloca como autoridade sobre nós. Porém, disciplina é uma das ferramentas mais poderosas de Deus para retirar nossos pontos endurecidos e nos moldar à imagem de Cristo. Se nós chegarmos ao lugar onde não conseguimos receber correção, mesmo de pessoas que são menos maduras espiritualmente, nós teremos abandonado o caminho de crescimento em santidade. 3. Ofereça-se como um sacrifício diário a Deus. Paulo nos lembra que devemos oferecer nossos corpos, incluindo todos os nossos apetites e desejos, a Deus como um sacrifício vivo. Romanos 12, 1. Nossos corpos, que uma vez foram instrumentos de injustiça, são transformados através da graça de Deus em instrumentos de justiça. Romanos 6, 13. Paulo mostrou este processo em andamento de contínua entrega a Deus em uma ilustração da vida cristã. Ele disse: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ele continuou com a ordem: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Colossenses 3, 3 e 5. Faça isso e você irá experimentar maiores e maiores medidas de graça. 4. Medite nas Escrituras diariamente. Um caráter santificado e semelhante a Cristo não é o resultado de um momento, mas de uma vida toda de meditação e obediência à palavra de Deus. Jesus falou aos seus discípulos que eles seriam limpos através da palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. João 15:3. Então Jesus orou para que eles continuassem a serem feitos santos através da palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Deus realiza a sua obra purificadora através da sua palavra constantemente sendo obedecida. 5. Revista-se diariamente de Jesus. Uma vida santa é recebida ao conscientemente nos revestirmos com as atitudes e virtudes de Cristo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13:14. A palavra revestir significa pensar como Jesus, copiar seu espírito e se portar como ele. Os crentes devem diariamente escolher se tornar como Jesus em seu santo amor, alegria, paz, perdão, gentileza, paciência, bondade e autocontrole. 6. Não faça provisões para a carne. Depois de se revestir de Jesus, nós devemos ser cuidadosos para não premeditar como satisfazer os desejos da carne. É possível que o egoísmo ressurja em um coração cheio do Espírito? Se não fosse possível, Paulo não daria essa admoestação. Enquanto estivermos vivos, nós devemos escolher a humildade. Todo homem e mulher controlado pelo Espírito aprendeu que piedade é mantida apenas através do cultivo atencioso, da atenção constante e da oração vigilante. Se a carne não permanecer crucificada, ela ressurgirá e causará derrota espiritual, como um homem africano que não conseguia parar o cachorro que mordia suas pernas porque ele andava com carne no seu bolso. 7. Renove sua mente diariamente. Sua mente é o centro de comando de sua vida e o segredo de sua transformação. Como imagina, em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Sua mente tem tanta autoridade sobre sua vida que você será moldado por aquilo que escolher fixar em sua mente. Paulo ensinou: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2-8. Vista-se com toda a armadura de Deus. O plano perfeito de Deus para todo crente é que nós fiquemos firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Fazemos isso ao vestirmos diariamente a armadura de Deus. Verdade, justiça, prontidão, fé, segurança da salvação e a palavra de Deus. Permaneça com a armadura, porque sozinhos não somos páreo para o inimigo. 9. Cultive uma consciência contínua da presença do Espírito Santo. Se você quer ser santo, você deve convidar o Espírito Santo para preencher e limpar cada cômodo de sua vida, sua sala de estar, o cômodo de sua vida social e entretenimento, seu quarto, o cômodo de sua vida moral e sexualidade, sua cozinha, o cômodo de seus apetites e desejos e seu escritório, o cômodo de suas decisões financeiras e de negócios. Muito frequentemente, nós lutamos para sermos santos porque falhamos em cultivar uma consciência, minuto a minuto, da presença do Espírito Santo e de sinceramente pedir pela promessa do Pai, a qual Jesus se deleita em dar. Talvez o medo seja parte de nossa relutância em pedir. Nós não precisamos ter medo. Jesus deu esta maravilhosa promessa: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11:13-10. Viva na graça. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Nós somos feitos santos porque pertencemos à videira. É a videira que produz o fruto. Nós nos tornamos mais e mais frutíferos, não por tentar sermos bons, mas por estarmos ligados em Jesus. Muitos cristãos sofrem de tremenda ansiedade em relação às suas caminhadas com Deus. Alguns que foram ensinados a fazerem uma profunda busca interna tornam-se muito introspectivos. Independentemente do nível de crescimento espiritual deles, eles temem ainda estarem falhando em corresponder às demandas de Deus. Outros cristãos foram ensinados a esperarem por uma experiência emocional especial depois de Deus ter limpado e santificado seus corações. Eles focam em si mesmos e em suas emoções, e não em Deus. Entretanto, a Bíblia ensina que santidade é o fruto que vem de permanecer em Cristo. Enquanto vivemos no Espírito, vigiamos em oração, nos alimentamos da palavra, participamos em adoração cristã e na comunidade, confessamos nossas falhas e andamos na luz. Deus nos forma à imagem de Cristo. Nós podemos não ver tanto progresso como gostaríamos de ver em uma semana ou um mês. Mas se nós olharmos para trás, para onde estávamos há 1 ou 5 anos, nós definitivamente veremos progresso. Paulo encorajou todos os crentes a saberem que o mesmo Deus que começou a obra de os fazer santo irá completar a obra. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Santidade de coração e de vida é uma jornada. Estes 10 princípios irão preservar nossa alma pelos ventos turbulentos da adversidade e da tentação e nos manterão alinhados com o nosso lar celestial. Você encontrou o segredo? Em cada lição, nós lemos sobre alguém da história da igreja que foi exemplo de um coração santo. Alguns foram cristãos famosos. Alguns foram pessoas pouco conhecidas que discretamente viveram uma vida santa. Agora é a sua vez. Você anseia por um coração santo? Você deseja ter intimidade com Deus? Você quer se parecer com seu Pai Celestial? Você pode ser santo. Você anseia pela plenitude do Espírito? Você quer servir a Deus com um coração não dividido? Você pode ser perfeito como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Mateus 5:48. Você pode amar a Deus e o seu próximo através do poder do Espírito Santo na sua vida. A escolha é sua. Você irá se render totalmente a Deus? Se sim, você irá encontrar uma rica realização ao se aproximar dele. Você encontrará alegria enquanto Deus lhe forma a sua imagem. Você irá encontrar a paz de um coração que pertence totalmente a Deus. Você irá andar em vitória diária através da plenitude do Espírito Santo. Pela graça de Deus, você pode viver uma vida santa. Lição 12 em revisão. 1. Uma vida santa é possível para todo verdadeiro filho de Deus. A palavra de Deus ensina que uma vida santa é possível. Cristãos ao longo da história demonstraram que uma vida santa é possível. Nosso anseio por santidade, dado por Deus, testifica que uma vida santa é possível. 2. A palavra de Deus mostra o caminho para uma vida santa. No momento do nosso novo nascimento, Deus começa a nos santificar. Esta é a santificação inicial. Quando seguimos a Cristo, crescemos em santificação. Deus quer nos dar um coração puro. O chamado à pureza de coração inclui uma chamada à completa obediência, uma chamada a um coração rendido e uma chamada à completa confiança. Depois de nosso coração ser purificado, nós continuamos a crescer em ser como Cristo. 3. Algumas formas em que podemos continuar a cultivar uma vida diária de santidade são: permaneça espiritualmente quebrantado. Receba a correção de Deus. Ofereça-se como um sacrifício diário a Deus. Medite nas Escrituras diariamente. Revista-se diariamente de Jesus. Não faça provisões para a carne. Renove sua mente diariamente. Vista-se com toda a armadura de Deus. Cultive uma consciência contínua da presença do Espírito Santo. Viva na graça!